11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
A Copa do Mundo está chegando ao fim, mas o 11 Minutos continua a todo vapor para levar até você as notícias do Mundial do Brasil. A Kellen Sumier, nossa produtora, abre a escalação, ela já acionou ali o cronômetro, já está contando o tempo, seguida da Isaura Oliveira, responsável pelos trabalhos técnicos. Kellen, mais uma vez, bom dia para você. Isaura, mais uma vez, bom dia. A Kellen faz o contato e a Isaura abre os microfones dos comentaristas de hoje. Nós temos aqui à minha direita o Gesiel Carvalho. Gesiel, muito bom dia.
Muito bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
Aqui à minha esquerda, na ponta esquerda, sim, ainda temos ponta esquerda no futebol. Nós temos aqui o Rodrigo Rezende. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Gisel. Bom dia, Adriano. Adriano, você está meio triste, ainda não recuperou da derrota ainda do 7-1. Ânimo, Adriano.
Ânimo, força, força, a Copa está acabando.
Então, vamos lá.
Ok, muito obrigado, Rodrigo Rezende. Vamos ao nosso quiz da Copa. A pergunta de hoje tem a ver com venda irregular de ingressos. Diante da ação de cambistas no Mundial do Brasil, o Estatuto do Torcedor, aprovado pelo Congresso, prevê que punições para quem obtém ingressos antecipadamente e os vende por um valor mais alto? A resposta, no final do 11 Minutos.
Além de craques como Robben da Holanda, Toni Kroos da Alemanha e Messi da Argentina, um time que não gosta de aparecer vem atuando na Copa do Mundo.
São os cambistas, que vinham ganhando um bom dinheiro com a venda irregular de ingressos até que a quadrilha foi desbaratada pela Polícia Civil do Rio.
Figurões do futebol como Raymond William, executivo da Match Services, que presta serviços para a FIFA, estariam envolvidos no esquema.
Para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, e que presidiu a CPI do futebol em 2001, o Estatuto do Torcedor deu condições para que a polícia desse um nocaute na quadrilha.
Nesse episódio da máfia dos ingressos, mais uma vez, o Estatuto do Torcedor foi fundamental, como tem sido em outras ocasiões, para punir vândalos nos estádios, por exemplo.
Aí, portanto, a opinião do senador Álvaro Dias, que presidiu a CPI do futebol em 2001, dessa CPI, uma das repercussões foi a aprovação do Estatuto do Torcedor em 2003. Ele foi atualizado em 2010 com previsão para punição ao crime de cambismo. Rodrigo Rezende, essa quadrilha de venda de ingressos já atuava aí em vários mundiais, no Mundial da Coreia, do Japão, no Mundial da Alemanha, no Mundial da África do Sul, teve até um baque, né, no Mundial da África do Sul, porque muitos ingressos ficaram encalhados.
Tem informação de 4 Copas, né, Adriano? De 98 para cá.
Exato,
que
Copa da França também.
O que a gente sabe oficialmente, entre aspas, claro, né?
E estava atuando aí em berço esplêndido, digamos assim, no Mundial do Brasil, até que a Polícia do Rio deu aí um golpe e desbaratou a quadrilha de venda de ingressos.
O que a gente viu nesse processo todo é que tem muita gente envolvida, muita gente que não vai aparecer, né, obviamente, porque cada federação de país que disputa a Copa tem um número X de ingressos a partir dos jogos que a seleção vai disputar, né, Adriano? E muitos desses ingressos eram transferidos para o chamado mercado negro, né, o mercado de venda paralela de ingressos aí para as pessoas que, de última hora, né, decidem vir à Copa, que não compraram o ingresso. E a gente viu na lista do pessoal aí da Match que, né, enfim, que nessa venda irregular de ingresso, que uma final poderia chegar a R$35 mil. Sendo que no site da FIFA, o ingresso mais caro é R$1.900, não tem mais,
né? Categoria 1.
No categoria 1. E se você compra naqueles pacotes de hospitalidade, né, que são um pouco mais caros, chegaria ali a $5 mil, $6 mil, R$13 mil, que já é um preço alto, né, para o padrão brasileiro. Tem pessoas que pagam, obviamente, mas eles estavam vendendo ingressos normais, vamos dizer assim, por R$35 mil, R$30 mil. Então, realmente era uma forma lucrativa, né, de se aproveitar o evento, mas totalmente irregular. O Estatuto do Torcedor, a própria Lei Geral da Copa, né, que passaram aqui pelo Congresso Nacional, ajudaram bastante nesse combate, né, ao cambismo. E é aquela história, né, muito do legado da Copa que a gente comenta. Quem sabe também a gente não acaba com o cambismo em todos os eventos, né? Porque todo show que tem no Brasil, todo evento esportivo de grande porte tem cambismo, a gente sabe disso na porta dos estádios, na porta dos locais de shows. Então vamos estender isso, né? Não vamos ficar só com a FIFA não, tem muita gente no Brasil que faz cambismo, vamos evitar isso também.
Pois é, então temos aí essa ação da polícia com base no Estatuto do Torcedor. E Gesiel, o Raymond Whelan, que é CEO, ou o principal executivo da Match Services, que presta serviços à FIFA, que é parceira da FIFA, está foragido, Gesiel, no Brasil, porque ele já foi preso, teve um habeas corpus, e aí foi decretada uma nova prisão. Só que quando os policiais foram lá para capturar o Raymond Whelan, ele já tinha saído do Copacabana Palace, um dos hotéis mais chiques do Rio.
Pois é, deram mole e o Raymond deu no pé. A verdade é que isso só complica ainda mais a situação dele. É quase como uma confissão de culpa, né? Um atestado de que, pelo menos, existe muita coisa nessa parceria aí da Match Service com a FIFA que precisa ser esclarecida e muita coisa que nós, mortais, não sabemos. Porque o que fica é a impressão de que quem, na realidade, paga o preço é o torcedor que é a grande, a pessoa que faz a festa, que Exato. Vem para a Copa, que está fazendo com que essa Copa seja realmente uma Copa muito bonita, bem organizada, com média de público acima de quase todas as Copas que já aconteceram. E a gente vê que por baixo do pano aí tem gente que faz fortuna, né, com um ingresso, quando na realidade o torcedor que vai para o estádio, que foi pelo site da FIFA, que faz tudo no padrão certo, né, é o maior penalizado. Ou seja, passa madrugadas no site para comprar um ingresso com preço normal. Na realidade existem outros tipos, outras maneiras, né, escusas de se obter o ingresso para a Copa, e muita gente ganhando dinheiro, mas ganhando muito dinheiro mesmo com essa questão. Precisa ser aprofundada essa denúncia que foi feita. A Polícia Civil recolheu muitas provas, telefonemas, gravações. Então isso precisa ser aprofundado, porque 2018 vem aí outra Copa, e será que na próxima Copa também vai ter esse mesmo tipo de esquema? Não é possível.
E temos aí o excelente trabalho feito pelo jornalista Andrew Jennings, jornalista inglês, que há anos vem aí caçando os que trabalham na venda irregular de ingresso no futebol, e ele lançou recentemente aqui no Brasil um livro, até foi comentado aqui ontem, né?
Foi o Quiz da Copa.
Quiz da Copa. Exatamente, no 11 Minutos. Um jogo cada vez mais sujo, foi lançado em maio deste ano. E ele usou muito material no seu livro com base no trabalho da CPI do Futebol de 2001, que foi presidida pelo senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, e teve como relator o senador Geraldo Althoff, na época, então, senador pelo estado de Santa Catarina. E o Andrew Jennings está aí, digamos assim, né, Rodrigo, vibrando com os acontecimentos aqui no Rio por conta aí do desbaratamento dessa quadrilha.
É quase um desdobramento, né, do trabalho dele, né, que ele já veio há algum tempo investigando a FIFA, os negócios da FIFA, lançou o livro agora antes da Copa do Mundo e tem um capítulo específico sobre ingressos, né, Adriano? A gente até na redação comentava aí durante a Copa do Mundo, né, que hora que a gente vai chegar no capítulo 7? Que hora que a gente vai chegar no capítulo 7 para saber a história dos ingressos, né, que é o capítulo 7 que trata da venda de ingressos, mais especificamente no caso da África do Sul, né, e com os já desdobramentos aí no Brasil. Então o Andrew Jennings deve estar vibrando por isso, né? Ele vê o trabalho praticamente de uma vida, né? De um tempo muito grande que ele investiu. Já é o segundo livro, ele tem vários trabalhos, né? Mas livro que eu li já é o segundo, né? Sobre essa questão da FIFA, dos bastidores da FIFA, trata dos ingressos. E aí ele vê no Brasil, né, que ele até acreditava, né, por várias ligações que o Brasil tem com a FIFA, que nada poderia acontecer. De repente é aqui no Brasil que a Polícia Civil dá esse belo exemplo e começa a desmontar essa quadrilha.
E, Gesiel, interessante também a questão do papel da FIFA nesse episódio todo. Porque, por exemplo, o torcedor que foi comprar ingresso, que ainda está lutando por ingresso, que ainda tem dois jogos na Copa, verdade. Disputa do terceiro lugar no sábado, amanhã, e a final no domingo. Daqui a pouquinho vamos falar da parte futebolística aí da Copa do Mundo, da bola em campo.
Parte boa.
Exato. E o torcedor que tenta comprar o ingresso se depara com um nome FIFA Ticket Center. ele acredita que é a própria FIFA que está gerenciando todo esse trabalho. No entanto, é uma empresa que...
Adota esse nome,
adota,
né?
Adota esse nome, nome FIFA, com autorização da FIFA, claro. Tem, por exemplo, dois mexicanos, Jaime e Henrique Byron, que moram na Inglaterra e que tem essa empresa e que administram esse negócio com o nome da FIFA. E a FIFA, quando acontece um escândalo como esse, acha que não é com ela. Praticamente faz ali cara de paisagem em relação ao assunto.
Pois é engraçado isso, porque em tudo a FIFA, o que a gente vê na FIFA, desde os termos de organizações, de competições esportivas, em tudo, a FIFA sempre tenta colocar a sua marca como algo...
Padrão de qualidade.
Padrão de qualidade, né? Então, esse mote padrão FIFA virou até um mote para tudo, né? Então, você tem padrão desde a altura da grama até a centimetragem entre um assento e outro, ou seja, chega a detalhes assim que você... Bom, para que isso, né? E numa questão tão séria como essa dos ingressos, e a FIFA simplesmente solta uma nota onde estão falando até, inclusive, que a Polícia Civil está fazendo uma... tendo uma ideia errada de como é que se fazem essas transações. A comercialização de ingressos VIP é uma coisa diferente, não é assim, a polícia não está sabendo como é que é. Bom, se não está sabendo, então é hora da FIFA trazer, abre o jogo, na realidade, como é que funciona toda essa sistemática de venda de ingressos, porque o que a gente está vendo é que está muito nebuloso. Essa questão está cheia de muitas sombras, como é que é, como é que não é, e tudo cheirando muito mal. Então está na hora do padrão FIFA funcionar também na questão da transparência.
Ok, então, aí está, a Copa do Mundo exibe craques como Toni Kroos da Alemanha, Thomas Müller da Alemanha, o Neymar, que infelizmente não pôde jogar a Copa na plenitude por conta aí daquela contusão nas costas. Tem o Messi da Argentina, mas também infelizmente tem a atuação dos cambistas. E o 11 Minutos volta do vestiário e também volta a falar do assunto da venda irregular de ingressos na Copa do Mundo.
A máfia de ingressos sofreu um duro golpe no Brasil depois que a Polícia do Rio estourou um esquema em que cambistas agiam sob a batuta de executivos do futebol.
No bloco passado, você ouviu do senador Álvaro Dias que o Estatuto do Torcedor, aprovado pelo Congresso, deu condições para que a polícia pudesse agir e detonar o esquema.
Mas Álvaro Dias alerta que o Estatuto do Torcedor não é uma obra acabada e precisa de aprimoramentos, inclusive na parte em que estabeleceu punições para quem pratica o crime de cambismo.
Porque o cambista sempre existiu no Brasil e nunca houve punição. Então, quem compra acaba comprando em função do hábito existente. Certamente, os detalhes que podem ser corrigidos, o Estatuto do Torcedor devem ser considerados, sim. Acho que é uma lei que tem que ser sempre aprimorada.
Rodrigo Rezende, rapidamente aqui para a gente encerrar esse assunto do cambismo. A ideia, então, agora é punir uma ponta da linha que já tem punição prevista, que é o cambista, que vende ingresso, mas também prevê punições para quem compra o ingresso.
Pois é, porque alimenta, né, Adriano? É o caso que eu falei aqui no bloco anterior, que o ideal é que o cambismo seja exterminado em todas as formas, todos os jogos, todos os shows, em tudo. Se tem gente que compra, né, sempre vai ter gente que vende. É difícil, né? A gente sabe que não é fácil. O senador Álvaro Dias falou, já existe o hábito, né? Mudar um hábito é uma coisa muito complicada, né? Se a pessoa chega de última hora, tem lá alguém vendendo ingresso, ela acaba comprando. Vamos ver o que a gente pode fazer, o Congresso, né, o Poder Executivo, nesse sentido de tentar acabar com essa prática totalmente ilegal, né? Porque prejudica muita gente no país.
E Gesiel, vai ter jogo aqui em Brasília amanhã no Mané Garrincha, às 5 da tarde, Brasil e Holanda, né, na disputa do terceiro lugar. E tomara, né, Gesiel, que o pessoal, o torcedor que ainda quer comprar um ingresso, não fica ali na porta do estádio tentando ver quem está vendendo ali um ingresso de última hora no cambismo.
Pois é, porque quanto maior a procura, né, maior também a possibilidade do cambista faturar. E são os dois últimos jogos da Copa, ou seja, quem não assistiu nenhum jogo ainda, está doido para assistir um jogo da Copa do Mundo, é a grande oportunidade, o cambista sabe disso e vai se aproveitar dessa ansiedade, da possibilidade do torcedor que ainda não assistiu a nenhum jogo ou que quer muito ver esses dois dois últimos jogos, entre no estádio, mas espero que não seja pela mão do cambista.
Ok, bom, tomara que os cambistas não atuem nos dois últimos jogos da Copa do Mundo. Vamos falar então agora dos dois últimos confrontos da Copa. Amanhã, aqui em Brasília, no estádio Mané Garrincha, às 5 da tarde, Brasil e Holanda jogam pela disputa do terceiro lugar. Rodrigo Rezende, depois do desastre da última terça-feira, goleada de 7-1, sofrida pela seleção brasileira diante da Alemanha, se o time do Felipão perder de pouco amanhã da Holanda, já vai ser uma vitória?
O Van Gaal também não está querendo disputar a terceira lugar. Vai ser um jogo, no mínimo, interessante, né, Adriano? Para a gente ver a postura das duas equipes, né, aqui no Mané Garrincha. Tanto o Brasil, que vem desse baque, né, o maior vexame da história do futebol brasileiro, da seleção brasileira, esse 7-1. E a Holanda, que imaginava estar na final, tem esse técnico falastrão, né, que é o Van Gaal, e vai ter...
Que bateu boca com o Filipão durante a Copa.
O Van Gaal é uma figura, né, também. Eu acho que o futebol também precisa desse tipo de personagem, até para gerar discussão, né, o que seria do futebol aquela história, sem o erro do juiz, sem o técnico que faz uma mexida errada, enfim, né.
Que vai treinar o Manchester United depois da Copa.
Exatamente, e tá lá o Kluivert, né, que é o assistente, hoje é um dos candidatos a assumir a Holanda. A Holanda que tá com esse trabalho de seguir com os treinadores, que os assistentes virarem treinadores, né, como a Alemanha fez com o Löw e o Klinsmann. Enfim, vai ser um jogo diferente nesse sentido, né? As motivações são pequenas, o Brasil querendo se recuperar, a Holanda muito baqueada, né, por essa derrota para a Argentina. Vamos ver o que vai dar, né? O Mané Garrincha deve ter um bom público, né, por ser o último jogo dele do Brasil na Copa, ser aqui em Brasília, né? Brasília que não tem um time de futebol de expressão nacional, né? O brasiliense está na quarta divisão, então é uma oportunidade de ver o craques, né? A gente não sabe como que a Holanda vai entrar, mas o Robin, Van Persie, enfim. É um jogo interessante nesse sentido. Agora, a motivação é muito pequena, acredito, para as duas equipes. O Brasil tomou uma pancada muito forte, né? Se não conseguir se recuperar, deve perder o jogo, né? É uma constatação, até porque o time da Holanda é bem certinho, vem voando, né? Chegou na semifinal e disputou a semifinal num outro patamar com a Argentina. Eu acho que da Holanda, né? Infelizmente, o Brasil teve muito pouco tempo para se recuperar de um vexame tão grande. Mas espero que o Brasil faça pelo menos um jogo duro, né? Que os jogadores entrem com vontade, até para justificar um pouco o que aconteceu na terça-feira.
E agora, Rodrigo, confesso que eu fiquei preocupado, que eu estou vendo aqui o Gesiel Carvalho, a blusa dele é laranja.
Ah, já mudou de lado, então. Mudou de lado, então, né, durante a Copa.
Gesiel, você inconscientemente não está acreditando mais na seleção brasileira?
Eu acho que foi o inconsciente mesmo, Adriano. Nem prestei atenção, estou prestando atenção agora que você levantou a salebre e eu que estou de laranja, né? Mas eu acredito que amanhã, o que me preocupa muito com a seleção brasileira amanhã é a questão do emocional mesmo. A gente agora já pode dizer que a seleção realmente sentiu a pressão de ter uma Copa em casa e a obrigação de ser campeã em casa, se emocionou demais. Isso, de alguma forma, mexeu com o emocional e isso acabou se refletindo no estádio. E amanhã, minha grande dúvida, minha grande preocupação é como é que vai estar a cabeça depois desse 7-1 para um jogo contra a Holanda. E o Van Gaal acabou colocando muito mais pressão no Brasil com essa declaração dele de que o terceiro lugar não vale nada, de que os jogadores não deveriam ser obrigados a jogar o terceiro lugar, porque aí joga para a seleção brasileira a obrigação de ganhar, porque depois, se perder, o Van Gaal está dizendo, bom, isso aí a gente foi jogar porque tinha que cumprir tabela. Pô, nem assim a seleção brasileira conseguiu ganhar da Holanda. Então o Van Gaal acabou colocando muito mais pressão em cima da seleção brasileira, mas eu acho que vai ser um jogo onde a seleção tem a oportunidade de pelo menos terminar com dignidade, né? Se perder, mas que perca lutando, apresentando futebol bem melhor do que apresentou no último, porque afinal de contas, que apresente algum futebol, porque o último nem futebol foi apresentado
naquele
7-1.
Só voltando aqui, aproveitando o Brasil e Holanda, né, naquele assunto antes do cambismo, tem alguns grupos na internet, a gente está aqui com acesso ao Facebook, né, várias redes sociais, que o pessoal está vendendo ingresso, até porque muita gente se desinteressou, né, do jogo Brasil e Holanda. E você vê que a gente fala desses cambistas oficiais, mas várias pessoas vendendo ingresso, por exemplo, categoria 4, né, estou vendo aqui um anúncio, categoria 4, que era R$110, se eu não me engano, no preço da FIFA, né, no site, tem gente vendendo aqui a R$750, 5 vezes o preço, né? Então é muito assim de ver que várias pessoas, né, não só os cambistas oficiais, também estão se aproveitando disso, e para um jogo, né, que até então não tem um interesse tão grande. Imagina na final, aqui eu não tenho acesso a dados da final. Quanto que as pessoas estão pedindo para os argentinos ou para os alemães que não têm ingresso para comprar, né, para vender esse tipo de ingresso. Então, é aquela mudança de mentalidade que a gente precisa ter mesmo.
E ainda falando de Brasil e Holanda amanhã, eu assisti parte, não, confesso que não assisti toda a entrevista, mas assisti parte da entrevista da comissão técnica da seleção brasileira para tentar explicar o inexplicável.
Na quarta-feira, né?
Exato.
Na última quarta.
Exato. É, teve na quarta-feira, exatamente. E estava lá o Filipão, o Parreira, estavam ali toda a comissão técnica, como se fosse ali um querendo dar o apoio para o outro. E eu percebi que continuam insistindo na tese de que estava tudo certo, o trabalho foi muito bom e que houve um apagão durante 6 minutos da seleção brasileira em campo contra a Alemanha. Essa foi a causa básica da derrota. Não se falou muito do trabalho, da estrutura, da tática.
É difícil que alguém ainda acredite nesse tipo de explicação. Né? É difícil dar explicação depois de um 7-1 e da forma que aconteceu. Mas é claro que tem muita coisa que ser mudada. Inclusive, falando sobre entrevista coletiva, achei muito mais interessante e muito mais ponderada e madura a entrevista que o Neymar deu ontem, reconhecendo que a seleção brasileira não jogou o futebol que o torcedor esperava que apresentasse, não jogou um bom futebol, não fez uma boa Copa do Mundo, enquanto que a comissão técnica da CBF acha que foi só um apagão, foram 4 minutos que nunca mais vão acontecer e que ficou difícil reverter o resultado. Não, foi isso também, mas teve uma causa para isso acontecer. Esses 4 minutos não aconteceram aleatoriamente porque, de repente, todo mundo parou em campo. Parou por algum motivo. Parou porque não tinha uma tática definida, porque não sabia o que fazer em campo, porque os jogadores estavam apavorados, porque não tinha uma liderança, por uma série de coisas que a CBF tem que admitir e, a partir da admissão, começar a fazer uma nova maneira de se gerir o futebol, porque outras Copas virão e o brasileiro não aguenta tanta decepção.
Então tem Brasil e Holanda amanhã no Mané Garrincha, mas tem também Alemanha e Argentina, domingo, 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, decisão da Copa do Mundo. Pela terceira vez, alemães e argentinos vão decidir uma Copa do Mundo. Rodrigo Rezende, o Robin da Holanda, já disse que a Alemanha, ou melhor, que a Argentina não vai ter chance contra a Alemanha. Será?
É final de Copa do Mundo, né? E apesar do Brasil não estar, né, Adriano, principalmente da forma que foi, é uma bela final de Copa do Mundo, né, do Brasil.
Para
encerrar com chave de ouro, né, usando um clichê, porque a Alemanha pegou um pouco da Espanha, do tic-tac, né, a gente comentava também ontem na redação, né, Adriano, mas jogando objetivamente, para o gol, para fazer gol, né, toca, 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 rumo ao gol. Sofreu também nessa Copa, com a Argélia, com Gana, mas eram times que tinham até uma outra proposta, uma outra motivação no torneio. E a Argentina, aos trancos e barrancos, né, mostrou a velha raça, a velha garra argentina, sul-americana, né, como um todo. O Mascherano cresceu muito na competição. A defesa, que eu aqui mesmo, né, critiquei a defesa argentina nos primeiros jogos, né, conseguiu nas quartas e na semifinal segurar bem a Bélgica e a Holanda, né, fazendo uma atuação perfeita, né, não tomou gol. E o Mascherano realmente é um destaque muito grande nessa reta final da Argentina. E o Messi estourou lá nos primeiros jogos e não estourou agora na fase de mata-mata. Pode ser o dia do Messi no domingo, né, tem isso ainda. A gente não sabe se o Di Maria volta ou não, mas pode ser o dia do Messi. Em sã consciência, eu aposto na Alemanha. Né? Até porque apresentou contra o Brasil, tem um time que está azeitadinho, né? Enquanto a Argentina não consegue ainda apresentar um grande futebol, tem na defesa o seu destaque. Acho que a Alemanha é campeã e teremos um jogo muito bonito de se ver, a Alemanha pressionando, a Argentina tentando achar seu espaço, mas acho que a Alemanha vai ser a nova tetracampeã aí da Copa do Mundo.
Gesiel Carvalho, sua expectativa aí para Alemanha e Argentina, Miller contra Messi?
Acho que a Argentina vem fechadinha. A Argentina chegou até aqui, como muito bem falou o Rodrigo, aos trancos e barrancos mesmo. Vai jogar fechadinha, vai jogar por uma bola do Messi, vai fechar tudo, esperar para ir para os pênaltis. Para a Argentina, a Copa vai ser ganha assim, desse jeito. A Alemanha não. A Alemanha apresentou um bom futebol. A Alemanha vem para ganhar bonito, jogando o que jogou nessa Copa, realmente apresentando uma nova maneira de jogar, que já é a velha maneira brasileira que nós esquecemos de jogar, essa que é a verdade. Mas a Alemanha vem muito melhor. Eu acredito que a Alemanha também passa pela Argentina. Agora, final de Copa do Mundo, tudo pode acontecer, né? E os argentinos não chegaram à toa aí a essa final. Agora, que a grande favorita é a Alemanha, disso não tenho dúvida.
Então vamos aí aguardar.
Você, Adriano, não vamos deixar o apresentador em cima do muro aqui, né, Gisele? Adriano Faria, Alemanha ou Argentina?
Eu creio que a Alemanha tem mais chance de ganhar a Copa do Mundo no domingo. Pelo que mostrou, um time mais bem estruturado, mais equilibrado do que a Argentina. A Argentina vai muito de coração. Os irmãos, a torcida está aí, mas tem um Messi também que pode desequilibrar, mas creio que a Alemanha deve faturar a Copa do Mundo no domingo. Até porque tem uma estatística interessante, o Brasil era tri em 70, conquistou o tetra 24 anos depois, em 94. A Itália foi tri em 82, conquistou o tetra 24 anos depois, em 2006. A Alemanha foi tri em 90... e está completando 24 anos de tri agora.
Estatística joga a favor dos alemães.
Então, também. A história, né, pode colaborar.
Mas vamos, claro que estatística não ganha jogo, mas vamos esperar aí uma grande final no próximo domingo, encerramento da Copa do Mundo do Brasil. Bem, a Copa do Mundo só termina no domingo, e se tem Copa, tem 11 minutos. O quadro com notícias do Mundial do Brasil volta na segunda-feira, às 7h45, dentro do Conexão Senado, já com definição do novo campeão mundial. Só que tem uma pergunta do quiz, já ia me esquecendo da resposta aí do quiz da Copa. Então, diante da ação de cambistas no Mundial do Brasil, o Estatuto do Torcedor aprovado pelo Congresso prevê que punições para quem obtém ingressos antecipadamente e os vende por um valor mais alto. Qual é a resposta? O Estatuto do Torcedor prevê prisão de 1 a 2 anos, mais multa para quem pratica o crime de cambismo. Então, resultado aí do trabalho da CPI do futebol, que por conta dessa investigação, uma das consequências foi a aprovação do Estatuto do Torcedor em 2003 e a atualização do Estatuto em 2010. Então, agora sim, vamos encerrando aqui o 11 Minutos, agradecendo ao Rodrigo Rezende. Rodrigo, muito obrigado.
Obrigado, Adriano. Gisiel, um abraço para o ouvinte da Rádio Senado.
Muito obrigado, Gisiel.
Abraço grande, Adriano. Rodrigo, amanhã estamos lá levando a nossa força para o Brasil.
Obrigado, Kellen. Obrigado, Isaura. Então, tem 11 Minutos na segunda-feira, às 7h45, já com o nome do novo campeão mundial. E nós vamos fazer um balanço geral da Copa do Mundo no Brasil.